Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 9 minutos. A partir de agora, você fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia, onde você também participa. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Renato Nogueira. Boa tarde para você também, Renato. Vamos nesta quinta-feira, 23 de setembro, deixar os nossos ouvintes bem informados. É oficialmente primavera, né? Porque ontem, às 4h41 da tarde, a primavera chegou. E aqui no sul da Bahia chegou mudando o tempo, inclusive, né, Renatinho? A gente vai falar sobre isso hoje também.
Boa tarde. Ok, verdade. Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando que daqui a pouquinho você vai estar liberando aí a participação dele através do nosso WhatsApp, tá bom? 988291029. O WhatsApp não recebe ligações, tá bom?
E nem de áudio.
Isso. Lembrando que você pode mandar sua mensagem escrita. E daqui a pouquinho, quando a Kátia Gomes liberar aqui a participação do ouvinte também, você pode ligar para o 36752000. E lembrando que hoje, Kátia Gomes, comemora-se o dia que adultos, jovens, crianças, todos se amarram. Hoje comemora-se o dia do sorvete.
Ai, para, Renato, não fala isso não. Há dias eu estou desejando um sorvete. Aí fica naquela, vai hoje, vai amanhã, vai daqui a pouco, vai de tarde. As coisas vão, sabe, atropelando, aí você não consegue ir parar para tomar um sorvete.
Deixa eu falar pro patrão aqui, olha, não é hoje, não é amanhã não, viu? É, Thiago. Kátia disse que tem que ser hoje. O sorvete.
Fala mesmo com ele. Eu falo, todo dia para trás um pote de sorvete.
Não pode passar de hoje, viu?
Ai, tomara que agora ele ouça. Pois é, amo sorvete, sim. Parabenizar aí o pessoal que trabalha com sorvete, né? Em Ilhéus nós temos ótimas sorveterias, tá? Não só em Ilhéus, né? Na região. Bem, 12 horas e 11 minutos. Daqui a pouco ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegará aí com muitas informações do setor policial, é isso mesmo. Então, fique conosco nessa sintonia, tá? Para você ficar bem informado e participar também. Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste futuro com suas escolhas. Na Rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Coleção Primavera-Verão bombando lá, hein? Olha, 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, Bahia, que informa: Delta avança, eleva casos e acende alerta na Bahia. O que é isso, gente? É uma variante aí do Covid-19, e essa variante ela é altamente infecciosa. Inclusive, o governador Rui Costa disse que está preocupado porque os casos pararam de reduzir na Bahia. E a gente fica animado quando ele vai reduzindo cada vez mais, né? Quando estaciona, já é um alerta também, tá bom?
Ok, o dia Teresina. Piauí compra 500 mil doses de vacina para aplicar em idosos.
Jornal Meio Norte de Teresina. Sem chances de chuva, umidade do ar fica abaixo de 20% em Teresina.
Diário de Pernambuco. Pernambuco lança programa para gerar 130 mil empregos.
Jornal do Comércio de Pernambuco. O governo retira a suspensão de vacinas para adolescentes. No caso, aqui eles estão falando com o Ministério da Saúde, né? Ontem anunciou aí que todos os adolescentes agora, independente de comorbidade ou não, podem sim se vacinar. Lembrando, apenas com a vacina Pfizer, tá? E aí eu repito o que o ministro da Saúde disse: pais e mães, só vacine seus filhos se for com a vacina Pfizer, não aceite outra.
Ok, notícia muito que boa aqui do Diário do Nordeste do Ceará. Ceará caminha para imunização total, hein?
Maravilha. Tribuna do Norte, Natal, produção de camarão no Rio Grande do Norte deve crescer 20% em 2021. Lembrando que rapidinho, Renato. Quando a gente fala em produção de camarão, aqui no sul da Bahia também temos, né? Uma produção muito boa aí de camarão,
verdade,
né? Tem uma fazenda ali em Canaveiras. Tô esperando aí até hoje. Diz que a farra seria nossa, né? Da Gabriela FM, com esses camarões. Tô esperando aí.
Olha aí. O Dia Rio. Aposentados e pensionistas podem ganhar 14º salário.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Chapada, um santuário ameaçado por incêndios. Pois é, lá na região de Goiás, viu, gente?
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Banco Central eleva juro pela 5ª vez seguida. E taxa chega a 6,5% ao ano.
Jornal Agora de São Paulo. Veja casos em que a justiça deu benefício por invalidez.
Valor Econômico São Paulo. Copom eleva juro para 6,25%, indica nova alta de um ponto.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Lembrando que você também participa, tá? Daqui a pouco a gente libera aqui o telefone, aí você liga no 36752000 para falar conosco ao vivo. Caso queira enviar apenas mensagem, mensagem escrita, o WhatsApp é o 988291029. Olha, daqui a pouco ele chega aí ao vivo, viu? Nosso repórter Coutinho Neto, tá? Bem, deixa eu só divulgar aqui o boletim da Covid de Itabuna, que o de Ilhéus ainda não está pronto. Esse está atualizado, que saiu ontem à noite, dia 22, e Itabuna informa que o município tem, no momento, 200 casos ativos, 14 pessoas em internamentos de leitos de UTI, 35 leitos de UTI disponíveis, 3 pessoas em internamentos clínicos, 43 leitos clínicos disponíveis, tá? Caso receba o boletim de Ilhéus durante o programa, eu divulgo. Mas vamos falar de vacinação rapidamente, lembrando que Ilhéus está fazendo, né, essa repescagem para a primeira dose, vacinação para quem tem 18 anos ou mais, ok? Nos postos de saúde, módulos Sul, Oeste, Centro e Norte, conforme os horários, obviamente, de cada posto, né? Tem vacinação para a segunda dose para quem está agendado até hoje, ok? Dia 23 de setembro. Nos postos, em todos os postos, tem Oxford, Coronavac e Pfizer. Ali também, na Cruzada do Bem, pelo Bem, na Rua Teodoro Sampaio, no Boa Vista, próximo ao Ginásio de Esportes Erval Soledade. Começou às 8, vai até às 2 da tarde. Então, segunda dose de Oxford, Coronavac e Pfizer, assim também como nos postos de saúde. Terceira dose, reforço, né? Para os nossos idosos com 80 anos ou mais, também vacinação nos postos de saúde, conforme os horários. Agora tem que melhorar aí essa agilidade da vacinação, porque os idosos estão reclamando que não estão aguentando ficar na fila, estão indo embora, tá? Então a gente pede essa atenção aí, especial para com os nossos idosos, tá bom? Secretaria de Saúde de Ilhéus. Tem também terceira dose, né? Reforço para os imunossuprimidos. Lembrando, claro, quem já completou aí 28 dias, tomar aí a segunda, que tomou essa segunda dose, aí pode tomar a terceira dose. Rapidamente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, porque o Dia das Crianças está se aproximando, tem algumas campanhas. A gente já falou da campanha doação de brinquedo da Marinha, né? Do pessoal da Marinha, que você pode procurar ali, a Capitania dos Portos, próximo ao Yacht Club, fazer sua doação. Tem também o pessoal da 70 CIPM fazendo uma campanha bacana. Inclusive, vocês podem ir lá na NP Materiais de Construção, lá de Seu Pedro. Um abraço, Seu Pedro. Obrigada por abraçar a campanha. A NP Materiais de Construção fica na região norte, na Avenida Ferroviária, no Iguape. Pode ir lá também fazer a sua doação de brinquedos aí para as crianças, tá bom? Então, são muitas campanhas legais. E aí, eu não posso deixar de falar dessa daqui. Doe um brinquedo e faça uma criança feliz para as crianças indígenas, tá? O local a ser realizada a ação é a aldeia indígena. Então, a doação é até o dia 10 de outubro, ok? Ligue para Rebeca no 999-23-0373. 999-23-0373. A Rebeca tá com essa campanha aí para as crianças, né, de aldeia indígena. Que bacana, tá? A gente tem que lembrar dessas crianças também. Bem, gente, mudando de assunto, né, Renato? Vamos falar aí sobre esses ventos fortes, né? Que causam aí, causaram destruição no sul e no extremo sul da Bahia. Isso foi ontem, né? Então, moradores do sul e extremo sul da Bahia viveram momentos de apreensão na tarde de ontem. O tempo mudou rapidamente e uma ventania causou destruição em cidades como Itabuna, Canavieiras, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Em Itabuna, parte do telhado da Feira Livre do bairro São Caetano foi levado pelo vento. Graças a Deus não houve feridos. Em Canavieiras, o vento derrubou o muro de uma distribuidora de gás de cozinha. Em Teixeira de Freitas, uma árvore caiu sobre dois carros que estavam estacionados. Os veículos ficaram parcialmente destruídos, né? Em Porto Seguro, a ventania carregou mesas e cadeiras de barracas de praia. Não houve feridos em nenhum dos casos. E aí ontem ainda, na quarta-feira, a Marinha emitiu alerta, né? Principalmente para os pescadores evitarem o alto mar hoje, nesta quinta-feira. As ondas poderão chegar a 5 metros, tá? Em alto mar e até 3,5 metros na faixa litorânea aqui no sul da Bahia. Então, por favor, vocês que realizam atividades no mar, evitar o mar. Esse é o alerta da Marinha. E aí, por conta dessa ventania, teve um prédio que balançou no centro de Ilhéus, né, Renato?
É isso, Kátia. Um prédio de 3 andares balançou com vento forte que atingiu Ilhéus na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros isolou a área ao redor do imóvel no calçadão Jorge Amado, no Centro Histórico. A Defesa Civil do município foi chamada para avaliar a estrutura do imóvel. Um vídeo que circula nas redes sociais indica que a parte mais vulnerável do prédio foi construída de forma precária. No terreno, funciona uma loja que foi interditada. A Defesa Civil solicitou a demolição imediata da estrutura condenada.
Pois é, que é aquela parte lá, a última parte, né, do prédio. Então, para não ficar dúvida, pelo menos a Defesa Civil pediu só a demolição daquilo ali. Está interditado ali a área, né, a loja, frente da loja, inclusive. Claro que todo cuidado é pouco, né? São 12 horas e 21 minutos. Já vou começar a falar aqui sobre essa problemática, porque o pessoal da... Como é o nome da secretaria aí? Serviços Urbanos, né? Tá de ouvidinho, ó. Ligado no Jornal do Meio-Dia, ao ponto que a gente vai divulgando aqui os locais onde tem lixo, eles estão indo, mandando buscar, mandando tirar, né, pessoal? Obrigada, que maravilha. Tá vendo aí como o Jornal do Meio-Dia faz um serviço bacana para a população? A gente tá aqui para isso, para ajudar, tá? Então continue ligados aí, porque hoje, viu, povo? Pode mandar aí, meu povo, onde é que tem lixo? Qual é a sua rua? Qual é o seu bairro? Eu vim em diversos locais, tá? Inclusive ali, depois você... Ali faz parte, já ainda é a duplicação da BA-001, né? Depois você passa do Opaba sentido ponte, quando você vai fazer o retorno para entrar no Pontal, tem uma quantidade ali expressiva, sabe? De lixo, passa lá para pegar, viu, pessoal dos serviços urbanos. E aí, Renato, uma matéria no jornal à tarde, né? No site à tarde aí, me chamou a atenção. Do que fala a vereadora Enilda Mendonça. E aí ela... Faz sentido, né? Então a gente não pode deixar de divulgar aqui. Tomado pelo lixo, o município de Ilhéus deve contratar nova empresa sem licitação. Então o que parece ser uma novela sem fim continua. São cenas vistas de forma recorrente no município de Ilhéus. A história do lixo se repete. Sujeira nas ruas, ratos e urubus atraídos pelos dejetos. De acordo com a vereadora Enilda Mendonça... A situação é calamitosa. A vereadora disse ainda que a situação poderia ser evitada. E comenta, estamos vivenciando uma história conhecida. Uma situação de emergência construída pelo governo atual, né, com a aparente falta de planejamento. Ela fala sobre o governo do Marão, né, do Mário Alexandre. Então a vereadora Enilda denuncia que existe uma contratação de uma nova empresa sem o processo licitatório, e relembrou que o Tribunal de Contas dos Municípios já havia constatado irregularidades, o que levou à aplicação de multas ao prefeito Mário Alexandre, conhecido como Marão. E ela disse, está tudo documentado, essa administração vai fazer algo que já aconteceu, uma verdadeira novela do Vale a Pena Ver de Novo, disse a vereadora Enilda. Em nota, a Prefeitura de Ilhéus, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos, iniciou o processo de transição no serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de pequeno porte, no período que compreende o encerramento do antigo contrato emergencial e a conclusão da licitação definitiva, a Secretaria de Serviços Urbanos está realizando a coleta com a equipe de servidores e a frota de veículos, diz a nota da Prefeitura. A gestão informa ainda que não é possível afirmar com precisão a data de encerramento do certame licitatório e que dentro de mais ou menos uma semana já vão estar sob a vigência de um contrato regular com novas rotas e horários. É o que o povo espera, né? Porque é de suma importância a coleta de lixo no município com rotas e horários regulares. E o que a vereadora diz aqui é muito sério, gente, né? Essa novela vem se repetindo no município de Ilhéus desde que a gente se iniciou a gestão do senhor Mário Alexandre. Por que isso, prefeito? Né? Por que tanta contratação de empresa de emergência sem licitação e aí o município fica nessa situação toda? Pelo amor de Deus, gente. Vamos levar aí essa coisa da coleta de lixo mais a sério. Né? Tem horas que eu fico assustada quando eu passo em frente a algumas residências, principalmente prédios, né? Edifícios residenciais, Renata, aquela pilha de lixo. Não venha mandar nota de novo dizendo que o povo tem que guardar o lixo em casa. Pelo amor de Deus. Olha, no decorrer do programa, eu quero a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp, falando aí, mostrando pra gente onde é que tem lixo. O pessoal do Serviço do Banco tá ligado no Jornal do Meio Dia, né, pessoal? E vai fazer essa limpeza. 12 horas e 25 minutos. Vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Está na linha já ao vivo com muitas informações para nós do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Tá certo, Kátia, muito boa tarde para você também. Ótima quinta-feira. Renato Nogueira, meu ícone, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato, ótima quinta-feira também.
Ok, Coutinho, muito obrigado aí pelo carinho. Ótima quinta-feira para todos nós.
Valeu, Bede, para todos nós mesmo, inclusive você que está já acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, é comigo, na viatura da sua 102,9 da Gabriela FM, você vai participar abrindo a porta, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o cinto e a carteirinha, hein? A carteirinha de vacinação também é muito importante, principalmente na dose única ou na segunda dose. Porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Itabuna, estão acontecendo, Renato e também Kátia, e você do JMD, vários arrastões naquele município. As vítimas, principalmente alvos, são alunos dos colégios da rede estadual. E o objetivo preferido dos bandidos é o telefone celular. Por exemplo, no dia de ontem, quarta-feira, uma dupla acabou fazendo um arrastão com 4 alunos que vinham em grupo até o colégio e foram todos roubados. Ao todo, cerca de 8 aparelhos celulares foram levados por esta dupla após cometerem os arrastões. Os criminosos fugiram sem deixar pista, principalmente no bairro São Caetano, na zona sul da cidade de Itabuna. É lamentável e esperamos realmente que esta violência em Itabuna termine e não aconteça algo mais grave. Aqui no município de Ilhéus, um homem apenas conhecido pelo apelido de Bebê, ele foi morto, em segundo informações do blog do Fábio Roberto Notícias, em um suposto confronto com a polícia militar. Este fato aconteceu na tarde da última terça-feira, na localidade do Alto do Coqueiro, região do Malhado, zona norte da cidade de Ilhéus. Segundo ainda informações, o Bebê contava com várias passagens na delegacia por crimes diversos aqui no município. Ainda não se sabem as circunstâncias que levaram ao fato. Baleado, Bebê foi conduzido com vida ainda ao centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, onde não resistiu e evoluiu a óbito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da 7ª Corpim do município de Ilhéus. Em nossa região, no município de Itaju do Colônia, Joselito de Jesus, ele foi esfaqueado 2 vezes sem saber qual foi a motivação, segundo o próprio geral município de Ubaitaba, aqui também próximo a Ilhéus. Um atentado chamou a atenção. Um homem que não teve identidade divulgada transitava por uma passarela quando acabou sendo baleado. para escapar de ser executado, ele pulou e conseguiu escapar dos pistoleiros que estavam à sua captura. A vítima sobreviveu e foi socorrida pelo SAMU, e também, em ambos os casos, as vítimas deram entrada no hospital de base de Itabuna para acompanhamento médico naquela unidade hospitalar especializada. Também em nosso município de Ubaitaba ainda, ontem, por volta das 16 horas, 4 horas da tarde, durante uma investida do Petro 70, do Petro 61, no bairro Armandão, foram avistados 4 homens que fugiram assim que visualizaram a aproximação da guarnição. A polícia apreendeu, neste momento, um colete balístico com 2 placas, além de diversas drogas e objetos que foram deixados no local pelos supostos criminosos. Os itens encontrados foram trouxinhas de maconha, 150 trouxinhas de maconha, trouxinhas é de crack, trouxinhas também de cocaína, além de embalagens plásticas de cocaína e tabletes de maconha prensada, prensada, além de 222 pinos de plástico usados para envasar e armazenar a cocaína. 2 cadernos do crime com anotações do tráfico também foram apreendidos pela guarnição da 61 CIPM. Além disso, 6 potes plásticos que armazenavam drogas e também uma pochete. Portanto, um grande baque aí no combate ao crime no município de Ubaitaba, aqui bem próximo a Ilhéus, ali vizinho a Aurelino Leal. Daqui a pouquinho a nossa viatura retorna, viu? Com o tanque justamente cheio para você acompanhar conosco o que aconteceu de notícia de polícia no Sul, Baixo Sul e também em nosso grande Recôncavo Baiano e nossa grande Bahia, porque você está no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias. São 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próximo à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, arroba Zoom Casa Decor.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, Central das Frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Daniel-san. Comida oriental é Daniel-san. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Daniel-san. Comida oriental é Daniel-san. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Daniel-san.
É primavera, Gabriela FM.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 3045-1650. Filial Enels 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Gabriela FM.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1000 modelos te esperando. Preço único de R$49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Verão 2022 Supermoda, o melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor para matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, para você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem, porque esse não é só mais um verão. É o verão, com V de vida, com V de você. Primavera, verão, Supermoda, moda incrível para você.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Creme dental Colgate total 12, unidade 220 gramas, 8,49. Achocolatado em pó Toddy original, pote 800 gramas, 9,90. Lava roupas em pó Tixan IP fragrâncias, caixa 1 quilo, 6,49. Preços válidos até 24 de setembro. Para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pra sair.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Ela que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar então a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze e 38, aqui no Jornal do Meio Dia, você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá? E a gente divulga, com certeza, ou liga ao liga para o 3675-2000 e fala conosco ao vivo. Já temos um ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte. Alô, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia.
Pois não?
Eu tô informando aqui que aqui no Nossa Senhora da Vitória tá tudo cheio de lixo, Kátia.
Misericórdia.
Você sabe por que aconteceu isso, Kátia? Eu vou lhe falar para você, eu não tenho vergonha de falar. É porque eu trabalho, compro meus aparelhos, tudo com nota fiscal na loja e tenho um mercado aqui que anda expulsando dentro do roubo dele. Então, meu nome tá envolvido no meio ambiente. aí no meio ambiente, eles chegaram, afastaram os carros tudo por conta disso, cara.
Tá sem, carro pra, tá sem carro para fazer a coleta de lixo, é isso?
Exatamente, meu nome tá envolvido nisso aí. Aí
eles
afastaram o carro tudo, porque é da CTA, esse negócio é da CTA.
Entendi.
Entendeu? Por conta disso, eles afastaram os carros tudo. E aí agora, meu nome fica envolvido nisso aí, eu não sei quem foi que envolveu meu nome nisso aí.
E como é seu nome, meu filho?
Meu nome é Selvino dos Teclados, que canta em todo o Brasil, canta junto com aí no programa de Mário Santos.
E botaram seu nome em contratos de lixo, de alguma empresa?
Não, eles falsificaram o contrato de tudo aqui. Até eu tocando e cantando, eles falsificaram o contrato.
Misericórdia, um negócio complicado, viu? Depois você explica isso melhor pra nós, viu?
Isso é muita coisa pra lá, só vou falar, eu só apresentei só a nota fiscal dos aparelhos que eu compro na loja que eu trabalho, compro. Não apresentei queixa nem de nada, só apresentei só isso só. Que negócio de queixa não presta não, cara.
Filho, tá certo então, tá divulgado aqui, um abraço, viu? Olha, o bairro Nossa Senhora da Vitória, viu? O pessoal do Serviço Urbano está lotado de lixo, tá mesmo, não tá brincadeira não, viu? Ai, meu Deus. Renato vai dar uma passadinha aí, por gentileza, Renatinho, no WhatsApp da Gabi, pra gente divulgar mais informações.
É geral aqui a reclamação com relação à situação do lixo, mas também a gente tem aqui informações o seguinte. Boa tarde, Kátia. Se possível, eu gostaria de informação se vocês tiverem. Alguém tem notícia de alguma situação sobre as casinhas do Vilela? E se a Coelba em Baza não vão lá dar atenção à população que mora? Seus governantes nos largaram à toa. Nós somos seres humanos, hein? Não somos só eleitores, não. Oh, meu Deus, me deixe, viu?
É, me deixe mesmo, viu, meu filho? Porque eu vou te contar, viu? Só lembra na época da eleição. Aí todo mundo vai lá nas casinhas, né? Bate na porta, toma café junto, abraça, dá tapinha nas costas. Mas depois esquece, né? Ai, ai, gente, eu vou te contar. É coisa, viu? Então vamos lembrar aí do pessoal das casinhas, né? Ali no Vilela, Prefeitura de Leus. Né? Não lembra só nas eleições, não, prefeito. Tem mais mensagem?
Tem, inclusive o pessoal da NP, Materiais de Construção, está agradecendo a você pela divulgação da campanha das crianças.
Vamos continuar divulgando, viu? Então, quem puder doar brinquedos, é a campanha aí da 70 CIPM, da Polícia Militar, e a loja NP Materiais de Construção, ali na Avenida Ferroviária, no Iguape, está participando e, claro, disponibilizou aí um local lá na loja, que você pode ir lá entregar o brinquedo, tá? Temos ouvinte na linha? Eu vou atender o ouvinte, daqui a pouco vou divulgar uma campanha aqui em prol de uma família aqui de Léo, está precisando muito de ajuda, uma vaquinha virtual, daqui a pouquinho. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, eu sou moradora de São José, não quero me identificar.
Tudo bem, pois não?
Nós moradores do São José estamos tendo um grande problema em relação à empresa São Miguel. Nós tínhamos um ônibus de 5h30 da tarde, 5h40. E aí, esse ônibus está fazendo agora duas linhas. São José, Banco do Pedro. E a minha reclamação é o seguinte, que vai muita gente do Banco do Pedro sem máscara dentro do ônibus.
Ixi.
O ônibus super lotado. A gente, quando a gente fala com a educação, o pessoal ainda faz chocota da nossa cara. E o vírus ainda não foi embora.
Pois é, né, amiga? Tá faltando a consciência aí do povo.
É, a consciência do povo.
É, e a empresa deveria cobrar,
o
né?
Oi?
A empresa deveria orientar o motorista para quando a pessoa chegar na porta do ônibus sem máscara, falar, por gentileza, coloque a máscara ou então não vai entrar no ônibus.
Justamente.
Sim,
é o que eu liguei para a empresa, o atendente me falou isso, mas só que infelizmente não ocorre.
Meu Deus, difícil. Parece que em Deus as coisas tudo a olé, né? Ninguém tá nem aí. Deus é mais. Tá bem, minha amiga, tá feita aqui sua reclamação, viu? A gente vai
muito
pedir.
Muito obrigada e uma boa tarde.
Boa tarde, disponha. Vamos pedir aqui a empresa de ônibus coletivo São Miguel, a direção aí, oriente os motoristas, né? Para quando parar no ponto, já avisar logo. Ou coloca a máscara e use a máscara dentro do ônibus, ou então não vai entrar. Não pode, gente. Pelo amor de Deus, o uso de máscara é essencial, né? Ainda vivemos uma pandemia. Bem, como eu disse agora há pouco, deixa eu divulgar aqui para vocês. uma vaquinha virtual, tá? É, para ajudar a família do ilhéense Moisés Vieira Dias, de 27 anos. Esse rapaz morreu em um acidente de moto na cidade de Coimbra, em Portugal. E a família está fazendo essa vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e tentar trazer o corpo do jovem para o Brasil. Então, quem quiser colaborar, também pode fazer um Pix, tá? É, vou divulgar aqui o Pix para vocês, porque aí fica mais fácil, né? É, cadê? Aqui é a vaquinha virtual. Peraí, deixa eu ir direto no Pix. 78 é o DDD. 031-855-25. Salva desse jeito aí, porque o número é internacional. 078-031-855-25, ok? Então, esse é o Pix. Qualquer dúvida, pode pedir aqui que a gente divulga novamente. Então, vamos ajudar aí a família do Moisés Vieira Dias, que precisa, né? Quer muito trazer o corpo dele. É um CPF, né? Pronto, gente. É um CPF, perdão. Então, vou repetir. Esse Pix é um CPF. 078-031-855-25. Vamos lá. Pix, CPF. Quando coloca lá a chave Pix, você coloca a chave CPF e digita 078-031-855-25. Então, você pode fazer aí a doação de quanto você quiser, de quanto você puder, tá? Em nome de Raquel, irmã de Moisés. É o CPF dela aí, é o Pix, ok? Vamos ajudar essa família, porque imagine, gente, difícil, viu? Você perder um ente querido lá em outro país, o traslado é caro, não é fácil. Já procuraram aí, acho que até Valdrico Júnior está tentando aí junto com os deputados, através das embaixadas aí, para ver se a gente agiliza isso também, tá? Então é muito importante aí, todo mundo unido. A vaquinha virtual, você entra aí pela internet, ok? É, essa vaquinha aqui para poder divulgar, gente, como é que faz aqui, que tá muito complexo. Mas coloca aí, vaquinha virtual para Moisés Vieira, eu acredito que aparece. Mas o Pix é bem fácil, né? Que hoje todo mundo utiliza o Pix. Utiliza o CPF da Raquel Vieira, 078-031-855-25, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar que a gente divulga aqui novamente. Temos ouvinte na linha, Renato? Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde.
Pois não?
Meu nome é Isabela. Deixa eu te falar. Eu não sei o que está acontecendo em Ilhéus, mas ultimamente, pelo menos nessa última semana, está tendo muito lixo esparramado pela rua.
Pois é,
Isabela. E eu queria ver o que é que podem fazer. Eu estou passando agora pelo bairro, acho que é Casas Populares aqui, Morada do Porto.
Uhum.
Gente, é um absurdo de como que está o descaso de pegar o lixo assim, amontoado. Uhum. Sem falar que é uma região onde tem muita criança.
Uhum.
Ratos andando. Agora, eu terminei de passar agora, mas passou um rato imenso. Eu de carro, Jesus. Mas um rato imenso, não plena luz do dia. Será que não tem alguém aí da prefeitura, da Secretaria de Serviços Públicos, que possa ver o que está acontecendo com a coleta de lixo da cidade?
Isabela, deixa eu te contar. Você acha que não é de Ilhéus, mas mora em Ilhéus?
Não, eu sou de Ilhéus.
Ah, tá. Mas então, é porque você não ouviu a gente divulgar antes, né? Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Essa gestão municipal tem a prática de contratar empresa para coleta de lixo de forma emergencial, sem licitação. E aí depois vai lá, cancela o contrato. Ah, vamos contratar outra empresa, né? E aí fica aquela demora para contratar e esta é a realidade. Novamente, né? Todo ano isso acontece. Fica lixo por todo lado e não dão conta de coletar o lixo, né? Botam poucos carros aí para coletar, caçambas, que não são nem carros apropriados. E essa é a realidade em Ilhéus, infelizmente, né? Parece que a gestão pública não acha que é importante a coleta de lixo.
E como que é importante, né? A transmissão de doenças por causa do lixo é inadmissível.
Pois é, então você tá vendo de perto, né, a situação no município.
Vamos rezar para que isso resolva logo.
Tá bom, Isabela. Obrigada por ligar, tá?
De nada.
Um abraço, boa tarde para você.
Tchau, tchau.
Tá aí, né, gente? As pessoas ficam estarrecidas, né? Assustadas quando não estão entendendo o que está acontecendo no município de Ilhéus. Mas eu vou repetir para você entender, tá? Porque a vereadora Enilda Mendonça, né, está aí fazendo a denúncia, dizendo que a situação é calamitosa, né, a situação poderia ser evitada. Ela diz que estamos vivenciando uma história conhecida, uma situação de emergência construída pelo governo, com aparente falta de planejamento, né, como disse a vereadora Enilda, e ela denuncia que existe uma contratação de uma nova empresa sem o processo licitatório e relembrou que o Tribunal de Contas dos Municípios já havia constatado irregularidade, o que levou à aplicação de multas aí no prefeito Mário Alexandre. Então, a gente espera que essa questão da coleta de lixo em Leão seja regularizada o mais rápido possível. Eu, sinceramente, todos os dias fico chocada com as imagens que eu tenho visto na cidade. Pilhas e pilhas de lixo em esquinas, em portas de residências, quando é, então, edifícios residenciais, né, que são muitos apartamentos, ou seja, muitos moradores, a pilha de lixo é cada vez maior. Triste realidade em Leus. 12 horas e 50 minutos, vamos de informação, por gentileza, Renato. Vamos falar que a CESAB autoriza a presença de acompanhantes de gestantes nas visitas, mas visitas seguem proibidas, né?
É isso aí, olha só, após meses com visitas e a presença de acompanhantes suspensas nos hospitais da Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde, divulgou nova técnica orientando unidades de saúde e secretarias municipais de saúde com relação à proteção da saúde de gestantes, puérperas e neonatos, principalmente no que se refere à presença de acompanhantes e visitantes durante a pandemia da Covid-19. No documento, a pasta reconhece a importância da presença do acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e pós-parto, mas destaca a necessidade de reduzir o fluxo de pessoas nos ambientes das unidades de saúde durante o período da crise sanitária. Diante disso, é permitida a presença de acompanhante apenas durante a evolução do parto, com um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas presentes. De acordo com a nota técnica, cada paciente pode ter apenas um acompanhante durante todo o tempo de internamento. Essa pessoa deve ter idade entre 18 e 59 anos. Não pode apresentar sintomas gripais, nem ter tido contato com pessoas com sintomas gripais nos 14 dias que antecede a internação. É exigido ainda o uso de máscara cirúrgica durante todo o período de permanência na unidade e, no caso de pacientes menores de 18 anos, o acompanhante deverá ser o pai, a mãe ou o responsável legal.
Tá aí, né? Bem, 12 horas e 51 minutos, estou recebendo a informação aqui de quem esteve no local hoje pela manhã. E o que me choca é que é um local que circulam tantos turistas, né, Renato? Aí eles estão dizendo aqui, Kátia, hoje em frente à catedral, ali na região do Teatro Municipal, tinha uma montanha de lixo. E o turista está assistindo isso. Será que o turista está fazendo foto lá? Em meio ao lixo? Pelo amor de Deus. Vamos, Prefeitura de Ilhéus. Pelo amor de Deus, vamos recolher o lixo, vamos organizar isso na cidade, urgente, no município, né? Urgentemente. Ai, ai, viu? É coisa. Olha, a Bahia registra mais de 600 focos de queimadas. Então, até amanhã de hoje, a Bahia registrando aí 680 focos de queimadas, né? Os dados são do INPE, queimadas coletados através de dados de todos os satélites disponíveis, né? Os focos se concentram na região oeste, extremo oeste e Chapada Diamantina, atingindo os biomas do Cerrado e da Caatinga aqui na Bahia. Duas cidades baianas estavam na terceira e quarta posição em número de focos de calor no país. Barra, com 81 registros, e Formosa do Rio Preto, com 76 registros. Além desses municípios das cidades já atingidas, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes e Lençóis, o fogo é registrado em outras regiões. Caso dos municípios de Pilão, Arcado, né, no sertão do São Francisco, Gentil de Ouro e Xique-Xique, na região de Irecê, no centro-norte, Ourilândia e Uburanas, no Piemonte da Diamantina, entre outros. Segundo o Grupo de Bombeiros Militares da Bahia, equipes trabalham na contenção aí do fogo em 14 cidades dentro do programa Bahia Sem Fogo. Então, ontem, mais de 50 bombeiros se integraram aí às equipes que estão em campo. 12 horas e 54 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Cátia, antes do setor policial, você, Renato, viram as fotos do Banco da Vitória? Que riqueza, Cátia. A verdura, tempero verdinho, as peixe fresco.
Hortaliças, assim, fresquinhas, né? Que delícia.
Pois é, tá um cheiro bacana. Um abraço para vocês aí que cultivam essa lavoura no Banco da Vitória. Realmente, e principalmente o governo do estado, começou recentemente, algum tempo atrás, aquela propaganda enganosa dizendo que o Banco da Vitória seria o mais novo corredor gastronômico da Bahia. Não saiu do papel. É. Começaram a fazer, não é, Cátia e Renato?
Uma obra meia boca, né? Pelo amor de Deus, gente. Não dá nem para dizer que aquilo é uma obra, que foi iniciada uma obra, né? Porque até quem tem seus restaurantes no Banco da Vitória sempre questiona e fala que aquilo ali não existe. Um absurdo.
Excelentes restaurantes, Cátia, temos no Banco da Vitória. Excelentes moradores, comerciantes, trabalhadores, pessoas de bem. E, infelizmente, não saiu do papel. Mas vamos lá, então. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque agora a viatura da 102,9 continua ligada, viu? Tanque cheio, porque tem muita informação, notícia de polícia. Teixeira de Freitas, viu, Cátia? A sua cidade continua ainda, infelizmente, sendo violenta. E nas últimas horas, um tiroteio que aconteceu envolvendo 3 pessoas, 2 vítimas, alvos, foram fatais. E correram nessa tentativa de homicídio pela rua Lomanto Júnior, tentando se esconder do ataque dos criminosos. Eles acabaram entrando, vejam bem, em uma igreja da Assembleia é de Deus. Os atiradores continuaram na perseguição, disparando e atingiram uma terceira pessoa que era membro da igreja e que estava em uma reunião evangélica. No local, o adolescente Carlos Daniel Santos Silva, de apenas 16 anos de idade, não resistiu ao ferimento e acabou indo a óbito. Os outros 2 baleados foram socorridos pelo SAMU, Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O crime aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos de ontem, quarta-feira. O jovem evangélico Maicon Laureano da Cruz, de apenas 19 anos de idade. O Maicon, ele estava dentro da igreja, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em relação ao atentado criminoso e acabou morrendo pouco tempo depois da entrada no Hospital Municipal lá de Teixeira. Maicon foi atingido por 2 tiros, sendo um na cabeça e outro no braço. O outro baleado, que seria o outro alvo desta perseguição, foi identificado como Nariel Almeida Silva. 18 anos de idade, o Nariel passou por cirurgia e está fora de perigo, em observação médica, também sob custódia da polícia. Informações dão conta que os autores desse crime fugiram na motocicleta. Ainda no município de Teixeira de Freitas, uma tragédia aconteceu. Este fato aconteceu no distrito de Santo Antônio. De acordo com as primeiras informações, o idoso Antenor Alves França, de 65 anos de idade, ele colocou fogo em um milharal em sua área próxima à sua moradia e aparentemente o fogo tomou proporções não esperadas, evoluindo muito o fogo com chamas muito altas no seu milharal. Na sequência, a vítima ficou assustada, saiu correndo do local e que supostamente caiu, tropeçou, sendo assim atingida pelo fogo e acabou vindo a óbito no local com queimaduras de vários graus em seu corpo. Ainda em relação ao extremo sul da Bahia, a prisão em Medeiros Neto aconteceu quando a policiais militares da 44 CIPM, em rondas ostensivas, avistaram uma mulher. Esta mulher estava sentada em um sofá ao lado de fora de uma residência. A mulher foi abordada. Ao seu lado havia uma bolsa contendo poções de haxixe, poções de maconha e também poções de crack. Além das drogas, os policiais militares a apreenderam com a suspeita, 3 celulares, R$ 200, e a mulher recebeu voz de prisão pelo tráfico de drogas e foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial de Medeiros Neto, onde foi identificada como sendo Marleide Neves da Cruz, a loura, de 40 anos de idade, Marlene, inclusive, ela foi condenada pela morte de Sueli Ferreira Souza, a Pretinha, que foi executada a golpes de faca em fevereiro de 2017. Na prisão, a Marlene estava ainda utilizando uma tornozeleira eletrônica. Olha esse fato que eu não gosto de divulgar, mas infelizmente faz parte do nosso trabalho. Um homem de 37 anos de idade foi preso ontem, quarta-feira, acusado de estuprar uma sobrinha de 14 anos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo a Polícia Civil, a vítima sofreu um assédio deste suspeito tarado, pedófilo, desde os 7 anos de idade. O caso foi descoberto após a mãe do adolescente procurar a polícia. A jovem se automutilava e tinha ideias suicidas devido aos constrangimentos que sofria e também à violência sexual. O crime, o caso foi conduzido pelo núcleo da criança e do adolescente da 10ª Corpim de Vitória da Conquista. E ainda a adolescente é sobrinha, como eu falava, do agressor. Em nossa grande Bahia, para fecharmos hoje aqui a porta da viatura da Gabriela FM, o motociclista José Valdo da Silva Oliveira, 28 anos de idade, ele morreu vítima no acidente na manhã de ontem, quarta-feira, no povoado de Vila Aparecida, no município de Riachão do Jacuípe. Segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, no acesso do lixão daquele município. A vítima pilotava a motocicleta quando colidiu com uma caçamba e foi esmagado. A caçamba prestava serviço à Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe. O veículo passou por cima do corpo e da moto de José Valdo, que morreu no local. Infelizmente, não teve socorro para esta vítima de um trágico acidente. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, de sexta-feira, do Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço aqui para a professora Cláudia, da UFSB, sempre ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Pois é, professora, pelo amor de Deus. Isso já é natural em mim, minha filha, porque eu fico indignada quando eu vejo essas coisas, viu? É difícil, viu, professora? Mas obrigada pelo carinho de sempre. Um beijão para você. Olha, é 1h, já vou resumir aqui rapidinho o noticiário nacional para vocês. Olha, a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, recebeu mais remessa de ingrediente farmacêutico ativo, que é o IFA. O lote chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, né, no Galeão, na manhã desde ontem. De acordo com a Fiocruz, a quantidade é suficiente para a produção de cerca de pouco mais de 5 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer na Bahia uma espécie de festa em comemoração aos 1000 dias de governo. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Bolsonaro participará de uma série de inaugurações no estado da Bahia no dia 28 de setembro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já havia antecipado que o presidente voltaria à Bahia na última semana de setembro para anunciar novos trechos de duplicação nas BRs 116 e 101. Ainda de acordo com a coluna, quase todos os ministros irão inaugurar obras ou lançar ações de governo, cada um em uma cidade diferente aqui na Bahia. Bem, a gente vai finalizar aqui, né, Renato? Agradecer aí a sua parceria, né, no programa. Renato tá tirando as férias de Marcos Bezerra.
Só mais uma semaninha, viu? Já tá perto de acabar.
Já? E eu posso pedir alguns dias para mim também, de férias?
Fica à vontade.
Ai, apertando o coordenador no ar.
Fica à vontade, viu?
Deixa eu ir ver mamãe e papai.
Pronto, tá na hora. Todo mundo vacinadinho, show de bola.
Depois a gente organiza direitinho, né? Aqui não tem erro não, meu filho. A gente acerta com o coordenador, ele libera nós. Pois é, Renato, mas obrigada aí, viu, pela parceria. Hoje a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, sempre agradecendo a audiência dos nossos ouvintes. E claro, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, Uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcelam no crediário em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Renato, boa tarde para você, bom descanso aí, bom trabalho, caso, né? É bom trabalho, porque esse homem tá aqui o dia todo. Acho que ele passeia em casa. Mas um abraço, Renatinho, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, já já, Pagode Brasil, hein?
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Verão 2022 Supermoda, o melhor